Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Bom dia, comunidade que está chegando aqui, Rovai está entrando aqui também. Eu sou Dri de Lorenzo e aqui o Rovai
Eu
entrou.
sou
Isso aí, sim.
Romai, que tudo bem? Tudo em paz? Pupla belle, Beatriz Wilma, Livorio,
Pupela
Kumber,
Belle,
Pupla belle,
adoro,
Pupla belle.
tá sempre aqui, adoro esse nome,
Pupê,
Pupê.
Pupê.
Bom dia, Maria Cristina Correia, Sônia Regina Angarten, de Indaiatuba, São Paulo. Vão dizendo aí de onde você está assistindo aqui a nossa live, o nosso programa Fórum 11:30 desta quarta, que traz para você aí análises e comentários dos principais notícias do dia. Hoje a gente vai falar sobre a sabatina do André Mendonça, que depois de 4 meses aí na geladeira, o Alcolumbre agora colocou para ocorrer na CCJ, né, na comissão do Senado, e a gente vai conversar sobre o que rolou antes dessa sabatina, um jantar aí evangélico na Alvorada. A gente tem vídeo sobre esse jantar que emocionou, inclusive a Michelle Bolsonaro chorou, disse que ele é um indicado de Deus. Olha só, por isso que a gente brincou aqui no nossa capa do vídeo aqui hoje. E a gente também vai falar sobre pesquisa Atlas, que saiu ontem. Aliás, esse é o tema do Fala, Rovai, é isso?
Vivo falando de pesquisa aqui, vocês devem estar de saco na lua, mas é que assim, as pesquisas permitem a gente fazer uma análise política, né, dos ventos. E essa pesquisa consolida uma batida de vento, da qual eu vou falar daqui a pouco, que é o Lula, né, ainda crescendo, pouco, mas crescendo, Bolsonaro caindo, pouco, mas caindo, o Moro crescendo, pouco, mas crescendo, já mostrando ele com uma musculatura que não se acima do que parecia que ele podia chegar tão rapidamente, e o Ciro desmontando. E aí a gente vai discutir isso. Mas eu queria que você fizesse uma enquete dele.
Opa, adoro
Enquete.
enquetes. Vamos lá.
O Coronel Siqueira está vivo ou está morto? O que você acha? A
Gente,
vida e a morte? Entre composto, interrogação?
estava.
Assim,
Não,
você
tem que ser. É
acredita
que
em que
tem.
versão,
É que tá
né?
sim ou não. Então, Coronel Siqueira está vivo?
O criador,
É.
vamos pegar uma frase mais
Vai,
legal.
vai,
O
gente.
criador do Coronel Siqueira está vivo ou está morto, na sua opinião?
Não, aí está vivo, aí o pessoal
Eu,
põe
o
sim ou
microfone não está
não.
funcionando para mim, aqui o pessoal está reclamando.
Eita, gente, como
É a
não?
Dri me boicota, ela quer só que vocês ouçam ela alto e eu bem baixinho.
Não, eu não sei o que acontece. E agora, gente?
Alô!
Eu não sei o que acontece. Sabe o que acontece? Eu já sei, na
Boicote!
verdade. Não, agora o StreamYard muda todas as minhas configurações todo dia que eu entro.
Alô!
Eu não sei, né,
Não, vai ter
gente?
enquete, não adianta. Vocês
Tá,
comentaram no
ó.
chat.
O criador do Coronel Siqueira
Do
está
perfil
vivo?
Coronel Siqueira,
É, do
está
perfil.
vivo?
Está vivo? Sim ou não? Tem que
Sim ou
ser
não?
mais fácil. Pronto. Enquete criada,
Criado.
galera.
Vamos responder essa pergunta que está. É que tem muita gente que não é do Twitter, né? Então, isso aí virou meme no Twitter, né? Mas é. Fora do Twitter também não, essa coisa não espalhou muito, apesar que
Porque,
virou matéria em vários sites,
mas
né?
assim, mas
Que
quem
história!
conhecia é só quem curte Twitter, né? Ah, tô escutando normal, não vai? É, então, é por isso que tá
Né, gente,
acontecendo.
assim, a Adri faz isso
Ele
para
tá.
vocês ver se vocês não percebem, e aí não percebendo a voz dela fica.
Eu quero aparecer, né? É tipo.
Aí o Luciano Bispo, nem tô sabendo
Pois
disso.
é, quem curte Twitter, né, Rovai? Quem não tá fora do Twitter não sabe nem quem é Coronel Siqueira. Rovai, muito triste ver estes faustos cristãos mercadores da fé, e muito pior é saber que existem milhões de fanáticos aplaudindo estes falsários que usam o nome de Deus em vão para seus benefícios. Aí, comentário do Alex Sweat, que está sempre aqui conosco. Agora o áudio está ótimo, é isso, muda a configuração agora todo dia. Tem que revisar todas as configurações antes de entrar no
programa. É o hacker. Do Twitter do Coronel.
Mas é bom, que a galera já avisa no início, já corrige, pronto, a gente segue aqui no programa.
Golpe.
Olha só, e hoje a gente também vai falar sobre mais uma cena muito triste, né, de um vídeo que ontem circulou muito, de um jovem negro arrastado numa avenida de São Paulo por um policial, ele algemado. A gente vai trazer imagens fortes, mas a gente vai trazer aqui o vídeo. E teremos a presença do professor Denis de Oliveira.
Professor livre-docente Denis de Oliveira, da Universidade de São Paulo. Tem professor que é só adjunto, que é substituto, tal, que fala, sou professor da USP. Não, Denis é professor.
E é colunista da Fora, da Coalizão Negra por Direitos, é do Quilombação. Ele tem muitas currículo e vai estar aqui conosco já já. E também vamos receber o deputado estadual de São Paulo, da Assembleia Legislativa de São Paulo, o Emídio de Souza. O Emídio, que ele também é presidente, olha só, deixa eu colocar aqui, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos na Assembleia do Estado, né, Legislativa de São Paulo, ex-prefeito de Osasco por 2 mandatos, então atualmente deputado estadual. Diga lá, vai.
Mas ele vai estar aqui não por outra coisa, por conta disso aqui. O livro Lula, do Fernando Moraes. Eu estou na metade do livro, e essa primeira metade do livro do Lula, um dos personagens principais, se não talvez o principal, além do Lula, evidentemente, é o Emídio, né, que foi um testemunho ocular da história de todo o percurso da prisão do Lula. E depois, na prisão, também como advogado do Lula, soube de muitas coisas, de muitos bastidores. Então, ele vai vir aqui para falar disso, da história do Lula preso. Então, é imperdível. Avise os amiguinhos, né, que, assim, é legal falar com o autor, mas quando você tem um personagem que é principal e não é um personagem fictício, é real, dá para falar com ele, é melhor também falar com ele. A Sinara já falou com o Fernando, eu quero trazer o Fernando aqui. Mas eu fiquei pensando, eu vou trazer alguns personagens do livro. Eu vou começar pelo Emídio. Aí, que você que não comprou o livro ainda, pinga lá, como dizia o Fernando. Pode pingar aqui também, porque nós precisamos de pingada, nós vivemos das pingadas que vocês dão e de quantos membros a gente vai conseguir ter aqui nos próximos tempos. A gente precisa de novos membros. O Emídio vem daqui a pouco, meio-dia e meia, cara.
E o Rovai precisa terminar de ler logo o livro do Lula para passar para mim, para poder ler. Que a gente reveza aqui os livros, né, gente?
É isso, e quero agradecer a Companhia das Letras, que carinhosamente mandou esse presente para a gente, né? E ao Fernando, que evidentemente nos colocou na lista para poder receber.
Maravilha. Olha só, então vou dar um giro aqui nos comentários, já dizer como que está a enquete aqui. Para 66%, o criador do perfil do Coronel Siqueira está vivo, vai, só 34%, acho que não, que ele morreu mesmo, como a versão da Patrícia, que diz que é viúva, né, do criador do perfil do Coronel Siqueira. Eu sei que tem gente que não sabe nem o que a gente está falando, mas é um assunto aí que movimentou aí as redes sociais nos últimos dias, está movimentando ainda, né? Porque ninguém sabe direito em quem acreditar, na viúva, na pessoa que está ali tweetando no perfil atualmente, né? Tem aqui o Léo Lovato, Coronel Siqueira está morto, o ladrão que roubou o perfil dele está vivo. Pois é, agora, né? Em quem acreditar? A Márcia Borges da Fonseca, nossa membra, comprou o livro na versão digital, isso aí, tem que prestigiar, né? Se teve aquela questão de circular em um PDF, né, Rovai, do livro, e aí é o ganha-pão, né, do autor também, né, Rovai, do Fernando Moraes, que
É, essa é uma discussão sempre muito difícil, porque, por outro lado, a cultura tem que ser o mais livre possível. O certo seria que os autores fossem remunerados de outras formas, que a gente pudesse espalhar PDFs por aí e a obra dele pudesse ser lida por muito mais pessoas. Porque, além de ganhar dinheiro, o autor também quer que a sua obra seja lida. E, de alguma maneira, há uma interdição da disseminação da cultura por conta do preço alto dos produtos culturais, né? É uma tragédia viver num país pobre onde quanto mais pobre o país, mais caros são os bens culturais porque tem menos público. A gente fica interditado de poder crescer culturalmente e isso daí impede a gente crescer economicamente. Então, teria que ter um subsídio governamental para que isso pudesse. Então, eu entendo quem quer ler no PDF, né? O meu livro eu disponibilizei, né? Publiquei, já está na rede ao mesmo tempo, consegui vender mesmo assim. Estou lançando agora um outro com o Serginho Amadeu, a gente vai ver que estratégia usar. Mas é duro. O Fernando demorou 10 anos, sei lá quanto tempo, para escrever essa biografia, né?
Ô, Rovai, olha só, a Zuma Rodrigues está falando que tinha que ter a opção não sei. A verdade é que é um embate entre um anônimo e a família de carne e osso. Eu consigo, só se eu encerrar essa e abrir outra, que aí eu
Como é
consigo
que é a
pôr.
história?
Eu não coloquei, a gente não colocou a opção não sei na enquete.
Ah, mas
Vamos.
é quem não sabe não responde. Até vamos deixar essa.
Pronto, resolvido. Tá aí.
Quem fala no chat, não sei, não sei, não sei.
Isso.
Aí dá uma vibrada no chat. Já tem um super chat aqui.
Isso era da Zuma falando
Você
isso,
fala, ah, eu nem
entendeu?
vi.
Para que não faltou a opção, não sei. Mas só vai, vamos lá, vamos falar, começar aqui com as notícias. A primeira notícia que eu vou trazer aqui para vocês é da variante Ômicron, que já está no Brasil. Chegaram, são três casos já, Rovai. Confirmados, um casal que chegou da África do Sul, que moram lá e vieram para visitar a família, e eles tiveram um resultado. Eles chegaram no dia 23, olha só, e primeiro tiveram um resultado negativo, aí depois eles fizeram um novo teste no dia 25 e ambos testaram positivo, ou seja, né? Quantas pessoas já eles já devem podem, né, ter contaminado, né? Então é um casal que não estava vacinado, eles moram na África do Sul e aí o Albert Einstein atestou a presença dessa nova variante. E além disso, a gente tem mais um terceiro caso confirmado hoje pela Secretaria de Saúde de São Paulo, de um passageiro de 29 anos que veio da Etiópia e desembarcou no último sábado também com, né, com a variante Ômicron. A amostra também foi sequenciada e encontraram também. Esse foi vacinado, olha só, com as duas doses da vacina da Pfizer. Essas três pessoas passam bem, com sintomas leves, mas já indicando aí que essa variante chegou, no Brasil. Então vamos acompanhar, conversar com o caseiro, Marcos Caseiro, nosso doutor, caseirão das massas, médico infectologista, que todas as sextas-feiras participa aqui do Fórum 11h30. Então aí a gente vai repercutir com ele, né, Rovai? E agora, né? Já num país, se fosse na China, todos os passageiros que chegaram nesse avião já estariam sendo testados, né?
É isso, né? O pessoal fala da China tem controle, as pessoas são controladas, o governo tem controle dos apps. Nesse caso específico, não é errado. Essa tal da liberdade desse liberalismo que permite que as pessoas decidam se vão ou não tomar vacina, se devem ou não se imunizar, se devem ou não, ao estar em coletividade, se cuidar, se estiver infectada, ficar em isolamento, isso
Mas é democracia. Ah, eu tô, barulho, desculpa, meu microfone está desligado, eu achei que ele me está reclamando aqui. Eu achei que, como é tão longe o meu microfone...
Mas ele pega, ele tem uma sensibilidade boa.
Que sensibilidade,
boa, né? E foi o mais barato, né, Rovai? Imagina se...
Imagina fosse... o caro.
Imagina aquele caro, e o som ia ficar...
É que aqui eu falo, eu passo o link para os entrevistados, eu fico olhando como é que está o grupo da redação, aí eu fico mandando mensagem para as pessoas, a gente... Olha,
Rovai, você está reclamando? Tem um comentário aqui do Evandro... O cara que aí diz que ele é escritor e poeta e no momento está escrevendo 30 livros na área de filosofia. Você reclamando aí que a pessoa está escrevendo 30 livros. Nossa, Evandro, caraca, meu. Como que você está escrevendo 30 livros ao mesmo tempo, né? Caramba. Olha só, vai. Então, a gente... São 11h49. Eu vou... Agora, passar a bola, que foi, Rovai?
Vamos lá.
Vamos lá? E tem aqui só mais alguns comentários. Janeiro, as coisas pioram com a Ômicron, então a gente vai continuar acompanhando, mas a gente trouxe aqui essa informação, então, que já são 3 casos no Brasil confirmados dessa nova variante. Rovai, são 11h50, então vamos começar aqui agora o editorial do Renato Rovai. Fala, Rovai!
Fala, Rovai! O editorial do Fórum 11h30, aquele momento em que a gente escolhe um tema para fazer uma análise. E assim, eu tenho me repetido em análise de pesquisas, porque... Na verdade, elas estão num momento muito importante para entender qual é o cenário que a gente pode estar construindo para 2022. Esse é o momento de definição de candidaturas. Já começa a se afunilar, já começa a surgir, de fato, os nomes que vão se enfrentar em outubro do ano que vem. E isso não começou em setembro. Isso não começou em outubro. Isso está começando agora. É agora que o PSDB definiu o seu candidato a presidente, João Dória, ex-governador ainda de São Paulo, deve ficar no mandato até março. É agora que o Moro se filiou ao Podemos, semana retrasada, e o Podemos definiu que ele será candidato a presidente e não a senador, como se especulava, do Paraná ou de São Paulo. É agora que o Bolsonaro definiu que partido político vai sair e se filiou ao PL, do Valdemar da Costa Neto, o boy que foi condenado à prisão 2 vezes nos últimos tempos. E é agora que ganhou volume a articulação de uma chapa que teria como candidato a presidente o ex-presidente Lula e a vice, o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o que é algo muito, muito novo. Se especulou, eu mesmo gravei um vídeo sobre isso há mais de 6 meses, a partir de uma matéria do Damiani, no veículo digital chamado Dois Pontos. E, enfim, a pesquisa Atlas, né, foi então, caindo tudo aqui, está despencando a cozinha, que foi ao ar da revista Fórum, ontem, às 3h10, ela traz alguns elementos... Opa, eu estou aqui na matéria errada, perdoe-me. Eu vou entrar aqui na pesquisa para poder... Ela traz alguns elementos novos, né? Dois me chamou a atenção. né? Na verdade, é dois. Deixa eu pesquisar aqui que eu não estou achando. Pesquisa Atlas para dar os números para vocês direitinho. Aqui. Peguei. Matéria do Ivan Longo, de ontem, às 16h16. O Lula cresce de 40,6 para 42,8. 2,2 pontos. Então, um dado importante. Lula continua crescendo na margem de erro. Segundo dado importante. O Bolsonaro, que tinha 34,5, cai para 31,5. Cai 3%. Ele cai na margem de erro, mas continua caindo. É um movimento brusco? Não. Mas a vantagem do Lula para o Bolsonaro aumentou 5,2 pontos. E atingiu um patamar que está fora da margem de erro. O Lula tem 11,3 pontos a mais que o Bolsonaro na pesquisa Atlas. Mas o que me chamou mais atenção é que nessa pesquisa, o Sérgio Moro, que foi oficializado como candidato do Podemos, passa do um dígito, atinge 13,7% dos votos. E o Ciro cai 1,7% e vai para 6,1%. Ciro passa a ter, na pesquisa Atlas, um voto para cada dois votos do Moro, até um pouco mais. O Moro duplica as intenções de votos do Ciro. E o Dória, que se foi oficializado candidato do PSDB, também não cresce, ao contrário, cai. Cai de 3,1%. Para 1,7% nas intenções de voto. O resto é traço. Que o Dória também já é traço, vamos ser bem sinceros. O que parece, o efeito de todos esses movimentos é que o Moro começa a se colocar e a se insinuar como uma candidatura que pode, sim, ocupar o espaço da terceira via. O Moro tem 2 vezes mais votos que o Ciro, e 7, 8 vezes mais votos, intenções de votos, né, do que o Dória. Se alguém tiver que se juntar com alguém, se tivesse um espaço, e o Ciro já falou que não vai apoiar o Moro, e já começou a bater pesado no Moro, a lógica indicaria que tanto o Ciro quanto o Dória, e quanto Rodrigo Pacheco, Felipe Dávila, esse pessoal todo que disse que vai ser candidato, teriam que apoiar o Moro para fortalecer esse eixo. É possível que o Dória faça um movimento? Eu acho difícil, mas não vou dizer que é impossível. Isso se tornaria uma chapa mais forte se o Dória, porventura, desistisse num grande acordo nacional do PSDB. Se ele chegasse, liderasse um processo que ia contar, talvez com apoio de alguns outros candidatos aí a governadores de estado, de ele voltar a ser candidato a governador de São Paulo para apoiar o Moro, um vice dos militares lá, com o general Santos Cruz, por exemplo, e o Dória buscasse a reeleição em São Paulo e lhe desse palanque, poderia isso se tornar um movimento mais forte a ponto de ameaçar o segundo lugar do Bolsonaro? Essa é a questão que me parece que a pesquisa Atlas começa a colocar. Até onde é possível o Moro se tornar a terceira via viável e tirar o Bolsonaro do segundo turno? Rovai, você está dizendo que isso vai acontecer? Não. O que eu digo que vai acontecer faz muito tempo é que o Bolsonaro não se reelege. Como disse que ele não sofreria impeachment, como disse que não teria golpe, como disse que ele não renunciaria, eu digo que ele não se reelege. Bom, eu disse que ele está fora do segundo turno, já disse aqui que é muito improvável que ele esteja fora do segundo turno. Mas não tenho condições objetivas, analisando essa pesquisa, inclusive, de dizer que ele está absolutamente garantido no segundo turno. O Moro começa a crescer. Esse fenômeno pode ser sentido principalmente nas classes médias, altas e médias. Das classes média alta, em especial, e nos segmentos mais abastados da sociedade. As pessoas que apoiaram o Bolsonaro nesse segmento da classe média, média alta, começam a se deslocar para o humorismo. Outro dia eu vi um amigo jornalista falando num grupo de WhatsApp que os amigos dele, todos bolsonaristas, viraram humoristas. Este é um efeito que já se sente nos setores populares? Não. Não. Os setores populares de direita e extrema-direita, e basicamente que são fiéis aos seus pastores, ainda estão com Bolsonaro. O Centrão, que articula uma rede imensa de prefeitos, vereadores, deputados estaduais, ainda está com Bolsonaro. Mas estará até quando? Bolsonaro tem 30, o Moro tem 13. Eu estou arredondando os números aqui, né? Se o Bolsonaro cair para 25 e o Moro subir para 20 nos próximos meses, esses caras estarão com o Bolsonaro? Será que esses pastores, esse centrão e até setores das Forças Armadas são tão comprometidos assim com o capitão? O Moro pode se tornar a terceira via da mídia? A Globo já é, na minha opinião. Pode se tornar do Estadão? Fácil. Eu acho que já é, inclusive. O Estadão ainda tem o Dória ali, porque teve muito dinheiro do governo do Estado, né? Isto é, dinheiro do governo do Estado. Mas e na hora que o Moro se consolidar? Eles não podem fazer com o João Dória, por exemplo, o que fizeram com o Alckmin? Deixar ele a ver navios? E aí foi todo mundo para o Bolsonaro? Então, eu acho que essa pesquisa está chegando num momento muito, muito especial para começar a olhar esse cenário. Se eu fosse o Carluxo, eu já estaria articulando toda a rede de boots que eles têm para bater no Moro, para ver se segura esse crescimento. Porque esse crescimento para o Lula vai ser um embate contra o Moro, contra o Bolsonaro, contra o Moro no segundo turno. E aqui a gente tem os números. No segundo turno, o Lula vence o Bolsonaro por 50,5 a 36. São 13,5% de diferença. E ganha de 46,4 a 29,2% do Moro. Ganha mais fácil do Moro do que do Bolsonaro. Porra, por que será? Porque o Moro não é ainda o mito dos setores populares. Pode ser que ele cresça, pode ser. Pode ser que ele se torne um adversário mais difícil para o Lula do que o Bolsonaro? Eu tendo a acreditar que sim. Porque o Moro unificará setores da classe média que acham o Bolsonaro exagerado, sem lustro, exagerado demais nas coisas que fala. Enfim, eu queria dividir essa análise com vocês, sem criar nenhum surto de o Moro vem aí, mas para dizer que essa pesquisa sinaliza que o Moro pode ser mais perigoso do que parecia há 1, 2 meses atrás. Este era o Fala Rovai, o editorial do Fórum 11.6. Beijas, beijos e beijos a todas, todos, todas e todos.
É isso aí, Rovai. Olha só, tem super sticker da Maria Palma Wolf, muito obrigada, e tem comentário superchat do Ivo Zimmermann. Rovai, não acredito que haja segundo turno, mas temos que centrar todas as nossas energias para um congresso progressista. Isso também ajuda o Lula. Isso é fundamental, né, Rovai, para um governo que consiga aí reverter aí os retrocessos e as destruições destes últimos anos, né? Então, muitas coisas vão ter que passar pelo Congresso, e se um ex-presidente Lula vier a ser o presidente em 2023, ele vai precisar aprovar muitos projetos de lei, PECs, né, Rovai, que dependem de 308 votos na Câmara. Então, vai realmente, é o que a gente tem falado aqui, um Congresso, um parlamento, né, mais progressista é fundamental. Tem outros comentários aqui. O Luiz Sérgio Lino diz: não existe terceira via, eleição de mão única, Lula presidente, se bem que sou mais Haddad com Lula, dependendo aí, Lula com Haddad de vice, será? E falando em vice, a gente tem falado bastante da polêmica de uma chapa com o Alckmin, Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, que está indo para o PSB, o Alckmin e o Lula vão ter um encontro nessa semana, segundo a coluna da Mônica Bergamo, e ontem a Fórum teve acesso a uma pesquisa, uma pesquisa interna,
verdade,
encomendada pelo PSB, que testou a possibilidade dessa chapa Lula e Alckmin. E, olha só, os dados preliminares apontam que o ex-presidente Lula teria mais votos em São Paulo com Alckmin como vice. E, segundo essa pesquisa, o Lula ganha mais de 4 pontos percentuais nas intenções de voto quando é apresentado com Alckmin como vice. Então, aí tem aí mais uma pesquisa testando.
Quantos por cento ele cresce em São Paulo?
Ganharia, a gente só tem aí o número geral dessa parcial.
Não tem o que é em São Paulo, né?
Em São Paulo. O levantamento, eu não sei agora, não está claro, Rovai, se é
só
somente
em
São Paulo, mas a gente sabe que ganharia mais de 4 pontos percentuais nas intenções de voto quando é apresentado com Alckmin como vice.
E além daqui entre nós, né, uma chapa do Lula com Alckmin, ela criaria essa frente de recuperação nacional, de intenção de acabar com muitos das brigas, e podia defender o legado, por incrível que pareça, do que teve de bom nos governos Lula e Dilma, e do que teve de bom nos governos do Fernando Henrique. Porque o governo falou que acabou com a inflação. É verdade. As pessoas viviam num país ultra-inflacionário e aquilo era um desesperador. Você não conseguia planejar 2 meses para frente. Aquilo foi um grande movimento do capital internacional. Eu sei disso. Acabou a inflação na Argentina, no Peru, no Equador, aqui na América Latina inteira. Não acabou só no Brasil, né? E tudo de uma vez, quando não interessar mais ter inflação, eles deram um jeito. Então, de qualquer maneira, teve um avanço na área da educação do governo Fernando Henrique, muito menor, né? Privatização também de muita coisa, a gente sabe disso. É possível resgatar pelo menos o ambiente democrático daquele período como um legado. Havia oposição, debates, críticas, mas tinha um ambiente democrático que está sendo bombardeado pelo Moro e pelo Bolsonaro, que foi bombardeado por ambos. E aí só precisa deixar claro que eles são farinha do mesmo saco. E tem que derrotar os dois, não basta derrotar um só. E esse movimento tem que se criar na sociedade, porque um governo Moro será tão ou mais grave do que um governo Bolsonaro, porque ele articulará as corporações, né, que se consideram a lei nesse país. Ele interditará a partir do Ministério Público, da Receita Federal, da Polícia Federal e da Justiça como um todo, dos órgãos judiciais, interditará a democracia no país. Para mim está claro isso.
Rovai, tem aqui galera já falando também sobre um assunto que a gente traz aqui na nossa tema principal, que é a sabatina do André Mendonça. Ele está sendo sabatinado agora no Senado, depois de 4 meses de geladeira, aí, com o Alcolumbre engavetando aí essa sabatina, e agora finalmente ela acontece. E tem um levantamento feito pelo UOL de que 29 senadores já votariam a favor de aprovar o André Mendonça, que é
29,
seriam necessários 41 no plenário para que ele seja aí realmente aprovado e seja ministro, novo ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga do Marco Aurélio Melo, que foi aposentado, que se aposentou.
Avaliação é que ele vai ser aprovado. Muito difícil ele não ser. Né? Ele vai ser aprovado e o bolsonarismo vai ter ocupado um espaço de 20% do Supremo. Então, você vai ter 2 votos absolutamente fechados com o Bolsonaro. Ah, não é bem assim, o cara vai para o Supremo e depois muda. Quem mudou aí o Cássio Conká? Mudou? Ou ele continua sendo o Cássio Conká que ele sempre foi? O Aras mudou? Relege o Aras que ele vai mudar. Agora ele vai se livrar, porque ele não precisa. Primeiro, que indignidade. Quer dizer que você se livra porque você quer ficar no cargo? Então você faz um monte de cagada, né? Assume engaveta um monte de sujeirada porque você quer ficar num cargo, cargo pelo cargo. Você não executa o cargo pelo que ele tem de republicano? Não exerce o cargo com republicanismo porque você quer sua reindicação? Primeiro que eu acho isso tão leviano, e os senadores, inclusive do PT, votaram na recondução dele usando esse argumento. Um argumento errado, equivocado, eu diria criminoso. Criminoso. E aí o cara agora falou assim, não, mas vamos ver, porque se o André Mendonça não for indicado, serei eu, então eu não posso me dispor com o Bolsonaro também. Ele tem mais um tempo para continuar sendo indigno no cargo, para continuar atuando acumulando crimes na sua gaveta, engavetando crimes, investigações. Aí, depois disso, ele vai mudar. Vai mudar pipoca nenhuma. Vamos parar com isso. Né? Vamos parar de ser besta. Vamos parar de acreditar em conto de gnomo.
Olha só. E, Rovai, ontem a gente teve, né, na véspera aí, né, dessa sabatina do André Mendonça, a gente teve o Bolsonaro fez um jantar evangélico, tipo um clima de culto para o André Mendonça, com 10 ministros e 100 parlamentares e pastores, e teve cantos de hinos de louvores, e aí no final a Michelle Bolsonaro esteve presente, chorando, emocionadíssima, disse que o André Mendonça será um indicado de Deus ao Supremo Tribunal Federal. E eu separei aqui um videozinho para vocês do jantar de ontem no Palácio da Alvorada, um jantar oferecido pelo presidente Jair Bolsonaro na véspera aí da sabatina, onde então o André Mendonça estava presente no Rega Bofe. Vamos assistir aí um videozinho.
Senhor, grandioso és tu,
Esse vídeo foi ontem no Palácio da Alvorada.
Nossa, mano do céu, como disse o José Lobo Avelar.
Pois é, e hoje no Senado, antes do André Mendonça chegar, também teve aí orações, né, no Senado, na CCJ, aí, os senadores rezaram aí, né, essa quem postou foi o Sóstenes, né, colocou oração no Senado Federal com líderes evangélicos a favor da sabatina do irmão André Mendonça, indicado, então, para a vaga no Supremo. E, olha só, outra coisa que chamou muita atenção, Rovai, que eu não podia deixar para a gente descontrair um pouco, é o visual do André Mendonça, que a gente já falou, olha só.
Ele... Ex-careca!
Esse é o novo
advogado-geral da União. Tinha um candidato. Vamos subir o Denis. O Denis deve lembrar disso.
Bem-vindo, Denis de Oliveira. Tudo bem?
Olá, pessoal. Tudo bom? Olá, Renato. Tudo Olá, Adri. Tudo bem?
Maravilha, Denis. Você deve lembrar do Expedito Soares.
Lembro.
Que foi deputado estadual. Aí tinha a Lei Falcão. A Lei Falcão impedia que as pessoas aparecessem na televisão. Então, tinha uma publicidade do PT, né, que era vote num trabalhador igualzinho a você, alguma coisa assim.
Trabalhador vota em trabalhador.
Hã?
Trabalhador vota em trabalhador.
Trabalhador vota em trabalhador. Quando o Lula era candidato a governador em 82, isso, trabalhador vota em trabalhador.
Lula governador.
Trabalhador vota em trabalhador. Aí tinha a propaganda do Expedito Soares, era assim, ex-metalúrgico, ex-preso político, ex-vendedor de fruta na feira, ex-exilado, Expedito Soares para deputado estadual. Que pariu, é ruim ser velho, que você tem história para contar assim que ninguém lembra.
Você
conta piada que ninguém ri, porque... Mas Expedito deve estar vivo. Era metalúrgico lá de São Bernardo, liderança da greve dos metalúrgicos. Você já começou? Você tem o livro? Denis?
Oi?
Você tem o livro? Você já comprou?
Não comprei, não. Não tenho livro ainda. Não tenho mais.
Depois te empresto.
Tá, legal.
A gente vai entrevistar o Emílio hoje, que é um personagem central das 100, 150 primeiras páginas do livro. Eu trouxe ele aqui. O Emílio, que foi ex-prefeito de Osasco, é deputado estadual. Ex-prefeito. Estelionatária, diz aqui o Afonso Braga. Não,
estelionatária.
Olha só, mas a gente estava aqui falando, Denis, dessa sabatina do André Mendonça, que acontece hoje, né? Está acontecendo agora lá no Senado, depois de aí um atraso de 4 meses que ele ficou ali engavetada, né? Essa sabatina pelo Alcolumbre. E é presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e ele tem, e a gente exibiu aqui um vídeo, que é o pessoal aqui no chat bem assustado, de um jantar com clima de culto evangélico que o Bolsonaro ofereceu ontem à noite no Palácio da Alvorada. E agora o André Mendonça, ele tem disse agora há pouco que na vida a Bíblia, no Supremo a Constituição. Ele disse ainda, na Suprema Corte defenderei a laicidade estatal e a liberdade religiosa de todo cidadão, inclusive dos que não professam qualquer fé. Mas a gente teve o André Mendonça como advogado-geral da União, ele foi o que defendeu a liberdade dos cultos na pandemia, ele tem várias, é um histórico aí, ele usou a Lei de Segurança Nacional em processos contra... opositores do Bolsonaro, encomendou dossiê sobre servidores de segurança, professores universitários. O que vocês acham que dessa indicação, com esse histórico aí do André Mendonça?
Eu acho que eu esperava outra coisa do Bolsonaro, né? Até porque se ele for rejeitado pelo Senado, o Bolsonaro vai indicar uma pessoa que nem possível, ou até pior, né? Porque é um pouco isso mesmo, né? A ideia aproveitar esse micropoder, porque eu tenho sentido muito nisso, né? Essa extrema-direita não vai acabar com a derrota do Bolsonaro nas eleições, ela vai se manter. E aí é uma possibilidade dela ter aí um fincado, uma estaca no Supremo, né? Uma presença no Supremo. Até aproveitando um pouco a situação de uma certa hipertrofia aí do judiciário na ação política. Então, isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar durante um bom tempo. Por outro lado, tem uma questão interessante, né? Esses ministros do Supremo, eles fazem antes da ação de indicação nessas figuras, eles fazem toda uma ação, né, tentando seduzir esses grupos que estão no poder, e uma vez indicados, eles acabam tendo voo solo, né, que já são, como eles são vitalícios, né, eles acabam se tocando. Vamos imaginar, né, eu não sei como é que seria o André Mendonça no Supremo, se ele for indicado, né, aprovada essa indicação, sem o governo Bolsonaro. Tá? Então, o Bolsonaro foi derrotado, não está mais o Bolsonaro presidente da República, pode ser o Lula. Como é que seria, né, a ação dele, né, uma situação do Supremo? Tá? Porque aí, veja, aí é uma situação diferente. Né? Uma coisa é ele como advogado-geral da União no governo Bolsonaro, da extrema-direita, no poder, tudo isso. Como é que ele vai atuar? Né? Porque aí ele vai estar no Supremo, não tem nenhum tipo de compromisso mais que ele tem que cumprir junto com esse setor. Se ele estiver fora do poder, menos ainda. Como é que ele vai se comportar? Né? Então, isso que é interessante de observar. O Gilmar Mendes, por exemplo, né, ele é um cara ligado abertamente ao Tucanato. Né? Foi indicado pelo PSDB e tudo isso. Tem uma atuação, né, em favor desse grupo durante os embates aí mais fortes, né, do PT com o PSDB. E, atualmente, ultimamente, ele tem mudado. A posição dele até tem sido mais favorável nesse campo democrático. Né? Então, é interessante a gente observar. Essas figuras, elas têm meio carreira a meio solo. Então, não sei necessariamente, está falando isso, ele tem todo esse compromisso agora, porque ele tem um compromisso com esse campo político, para a sua indicação. Posteriormente, como é que ele vai atuar, a gente não sabe. Né? Agora, é claro, o cara é conservador, de direita, isso sem dúvida. Sim.
Mas só, já passo para você, Rovai, só também curiosidade, que ele chegou a enaltecer a vitória do Lula em um artigo, em 2002, ele torceu, fez campanha para Marina Silva, né, que quando foi candidato à presidência, porque ela também é evangélica como ele, e depois que ele, né, se converteu aí ao bolsonarismo. Então é interessante isso que você fala, como que ele vai se comportar com o Bolsonaro, né, Rovai?
Não, eu estava ouvindo o Denis falar e lembrando aqui do meu comentário, dessa coisa do Moro vindo candidato, já aparecendo com 13,5% na pesquisa Atlas, o Bolsonaro caindo um pouco, indo a 30%, o Alckmin vice do Lula. Você acha que está se construindo uma separação e se fechar de fato o Alckmin com o Lula? Primeiro eu queria saber a sua opinião sobre isso. Mas, e do outro lado, ficar o morismo, o bolsonarismo, mesmo que divididos, é essa política da ruptura, em tese, com os espaços democráticos, e uma defesa de valores democráticos vai ser a chave da próxima eleição, pelo menos do ponto de vista simbólico, porque o que eu acho que decide a eleição, eu acho que você concorda, é a economia.
Eu acho que sim, né? O que eu vejo assim, é que aquela direita liberal ela perdeu totalmente espaço. É ridícula essa discussão da terceira via que a mídia hegemônica faz, né? Não tem terceira via. Historicamente, no Brasil, você sempre teve um campo popular, um campo de político que defende os direitos da população, da classe trabalhadora, isso desde a época do Vargas e tudo isso, e uma posição ferrenha, né? A isso, né? Uma posição de uma elite autoritária, racista, que em alguns momentos ela se apresenta como democrata, e em alguns momentos ela não tem nenhum tipo de prurido em ser golpista. Eu acho Sérgio Moro uma reedição do Carlos Lacerda, né? Piorada, até porque o Lacerda é brilhante, o Moro é um imbecil, né? Mas isso demonstra um pouco a decadência também moral e intelectual das elites brasileiras. Né? Mas é um pouco isso, né? Discurso moralista, discurso tosco, que atende essa classe média. É um pouco uma reedição, né? Piorada no século XXI, desse lacerdismo classe média que nós tivemos nos anos 50. E a gente sabe que o Lacerda também é um golpista, né? E aí é muito interessante assim, né, esse grupo, né? Porque assim, eles flertam com esse setor golpista e algumas vezes acabam se ferrando, né? Então o Lacerda até hoje está esperando a eleição de 1965, né? Ele achou que o golpe militar ia derrubar o Goulart, ia ter eleição no ano seguinte, ele ia ser candidato e ganhar a eleição, morreu sem ter eleição nenhuma, ficar tomando poder e acabou, né? É um pouco isso que acontece. Então, eu vejo que esse grupo, né, uma direita liberal, né, meio tucano original. Acho que isso explica um pouco esse deslocamento do Alckmin para o centro. Explica um pouco isso, né? O PSDB ele foi caminhando para a direita. Bom tempo, o Dória é uma pessoa que é fora da curva. Então não me estranha o Dória se aproximar do Moro, por exemplo. Né? Mas isso desmonta, arrebenta totalmente aquele campo, né, original que o PSDB tentou montar, de uma visão liberal, de um centro liberal. Isso arrebenta, né? Então, a saída do Alckmin, né, caminhar mais para o centro, né, até aproximar do Lula, é um indicador interessante, né? Agora, por outro lado, assim, a polarização vai ser isso, né? Quem defende a democracia, e a democracia implica necessariamente você respeitar os direitos da população, e quem não tem nenhum tipo de prurido em apoiar as soluções golpistas para manter seus privilégios, né? Esse que é o debate que se coloca no campo político. Não tem terceira via. Isso é bobagem, né? O que existe é uma via que tem dois candidatos, que é o Bolsonaro e o Moro, e a outra via progressista, democrática progressista, que é o Lula. Né? Não tem... Isso é bobagem, terceira via.
É bem isso, né? Eu queria agradecer a Sassá, que manda aqui um super sticker para a gente, e lembrá-los que você pode apoiar o jornalismo da TV Fórum, da Revista Fórum, além do canal aqui com uma programação bem bacana, que além do Fórum 11.6 tem o Jornal da Fórum, entre outros programas, a gente tem o site revistafórum.com.br, onde você pode se informar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com notícias aí, fazendo contraponto da mídia liberal. Então, bora lá apoiar com o Superchat, com sendo membro. E a gente vai agora trazer aqui um assunto que você falou aí dessa direita, né, essa elite racista, né, escravocrata que a gente tem no Brasil. E a gente teve ontem mais um vídeo chocante, que as imagens são fortes, mas a gente vai exibir aqui, porque também a gente...
São fortes, mas talvez sejam cenas comuns do cotidiano. Tá, eu assisti, fiquei muito mal. Eu estava vendo, vi sem querer, sabe? Então, se você acha que... Aí segura a onda, olha para lá, entendeu? Mas não tem nenhum assassinato, não é nada desse
nível. Fortes para nós, defensores, né, dos direitos humanos. É chocante, mas vamos ver a gente como é.
Vivo, caralho! Vivo aí, pô! Olha, caralho, o Gemui tá andando igual um escravo! Olha, vai roubar mais agora!
Então tá aí, é um jovem negro, como
e
vocês viram,
esse vídeo é muito mais longo, não sei se você pegou um picotinho.
Eu acho que eu peguei um mais curto.
Seria até legal mostrar mais longo, porque dá...
tem 14 segundos.
É um vídeo de um minuto e meio, um moleque correndo ali, algemado.
A Anhaia Melo, né, Avenida de São Paulo.
Tem o vídeo inteiro?
Não tenho, Rovai, eu teria que pegar agora, eu peguei só
É
essa.
Angustiante. Você vê o moleque, você vê que ele... tropeça e ele vai. Denis Oliveira, quer dizer, é isso, né? Não saímos da coisa da Casa Grande e da Senzala. Né?
Exato, exatamente. Aí vai pensar a terceira via, né? O que ela pensa disso? Né? É isso. O Brasil vive isso eternamente, né? E aí a Casa Grande está reagindo de forma mais virulenta, né? Até com o avanço aí do debate antirracista, do debate anti-LGBTofóbico, do debate antimachista. Diante disso, então, aí está tendo essa... ação reativa, né, da Casa Grande. Agora, o que é interessante é um pouco isso, né? Isso não é uma cena, infelizmente, não é uma cena que sai fora da curva, né? Mas está denunciando mais hoje, né? Está denunciando mais a pronta polícia militar tem que fazer uma nota, tudo isso. Então, esse tipo de situação hoje, ela, cada vez mais ela é intolerável, né? Ela não está sendo mais possível de ser realizada. Então, veja, é essa grande questão que é legal apontar, né? Porque, veja, se o campo progressista começar a apontar esses aspectos e exigir qual a posição, por exemplo, desse Moro em relação a isso, né? O Moro foi o cara que propôs o pacote anticrime no Congresso Nacional, que defendia o excedente de licitude, né? Então, um policial que se alegasse que está em violenta emoção poderia matar impunemente, né? Esse é o cara, né, que apresenta aí como um grande democrata, né? Então, acho que tem esse desmonte aí, que é possível, da imagem do Moro. Eu acho que ele vai crescer um pouco ainda, tal. Eu vi até outras avaliações de pessoas que estão achando que ele é perigoso e tal. Eu tenho meus senões em relação a isso. Eu acho que ele vai crescer, tá? Mas é uma pessoa, primeiramente, ele não tem essa capilaridade popular que o Bolsonaro tem. Ele não tem empatia popular como o Bolsonaro tem. ele pega na classe média, né? É, e outra coisa, né? Eu não sei como é que ele vai se dar, por exemplo, quando esse debate eleitoral fica mais próximo. O Moro foi muito macho, muito ferradão, tal, quando estava com a toga, né? É, agora, numa disputa eleitoral, no debate, né, com o Lula, e mesmo que até com o Bolsonaro, que vai para cima dele também, como é que ele vai sair? Né? Essa é a grande questão. Então, aí é importante a gente também, ao mesmo tempo, não desprezar o Moro, mas também não superdimensioná-lo, né? Acho que às vezes há uma superdimensão dele, né? Então, tudo que ele construiu até agora foi sempre debaixo aí da proteção da toga dele, né? Fora disso, nunca fez nada.
E ele vai ter que articular politicamente, né? Será Exato. Que ele tem essa capacidade? É, porque é um cara que, com o poder, a gente já viu o que ele fez, né, Denis?
Exatamente.
Com o poder, ele já aprendeu, já exerceu no limite do fascismo. Ele foi um fascista de toga, né? Um ditador. Será que, imagina na presidência da República controlando todo o sistema jurídico, Polícia Federal, Receita Federal, com a influência que ele vai ter, Congresso, grana. Então, o político sabe que pode fazer um acordo com ele de manhã e de noite está na prisão, né? Comendo marmita.
Não, ele que expôs numa conversa privada, no WhatsApp, né, com uma deputada que ele foi madrinho, ele foi padrinho, né? Parece, do filho dela, né? Ele expôs isso. Que confiança ele tem no universo político? É de casamento, é. Que confiança ele desperta. Até esse mundo político tradicional, central, por exemplo, não confia no Moro, né? Eu duvido muito que esse pessoal feche com o Moro, né? Porque é um cara que, assim, a postura dele tem uma postura autoritária até mesmo com esse universo político, né? Então, eu vi um artigo hoje do Kennedy Alencar, muito interessante, né? Que ele vai receber um salário do Podemos de R$22.000, né? E o Kennedy Alencar questiona, né? Ele sempre mete o pau na política. E agora é um político profissional, né? Tá ganhando um salário de 22 pau do partido. Então ele passa a ser político profissional. E ele que sempre detonou a política. Como é que ele vai fazer, explicar isso, então?
Muito bem. Criminalizou, né, a política, né? Fez contribuiu para eleger o Bolsonaro, né? E agora vem, se assume aí como um político profissional, aí, o Sérgio Moro. Olha só, Lu Rodrigues diz: meu Deus do céu, que povo desgraçado é esse que faz isso a um ser humano? Que raiva desse povo, a gente não pode se calar diante de cenas assim, chega. Pois é, qual é o sim, né? Não tem, é uma tortura, né? O cara pegar e algemar alguém e ir levando arrastado, não pode esperar alguém chegar, pedir uma viatura, deixar a pessoa no local, esperar, é assim, desumano. E você falou da nota da PM, eu tenho aqui a nota de que foi divulgada depois a repercussão, né, do caso. A Polícia Militar disse, né, imediatamente após tomar ciência das imagens, determinou a instauração de um inquérito policial militar para apuração da conduta do referido policial e seu afastamento do serviço operacional. A Polícia Militar repudia tal ato e reafirma o seu compromisso de proteger as pessoas, combater o crime e respeitar as leis, sendo implacável contra pontuais desvios de conduta. Então, vamos, se essa pessoa que estava no carro, né, não tivesse visto e filmado, né, isso ia ser mais um caso aí que ia ficar sem ninguém saber, e mais uma tortura aí, né, dele, se não tivesse essa pessoa.
Exato.
Né? Tem aqui a Denise Fé dizendo: Moro é pior do que o presidente atual, a democracia está em risco, a Globo está com ela. E, Denis, tem aqui, a gente está fazendo uma enquete hoje, se o criador do perfil Coronel Siqueira está vivo ou não. E olha só, 65% acha que sim, está vivo, e 35% acha que não. Esse é um assunto aí, não sei se você está acompanhando, mas quem acompanha Twitter está aí, né, com essa dúvida. E aí, o que você acha, Denis?
Ah, eu vou esperar mais evidências, vou ficar com um bom jornalista. Eu prefiro.
Olha.
Tá confusa essa história, né, Denis?
Confusa.
Eu vou dizer para vocês, assim, eu já fui, balancei para os dois lados, agora estou mais para uma, não quero falar disso agora. A gente está apurando aí ainda. A gente decidiu apurar, porque assim, não é a morte de um fake. Tem um ser humano que que morreu. É, tem uma história que envolve uma viúva, uma filha dela e também uma pessoa que se alega estar sendo violada do ponto de vista do seu direito de autor. Porque fala, não existiam vários, não existiam. Existia aqui eu, né, que escrevia do mesmo lugar sempre, tarará, tarará. É, e como a gente deu a primeira matéria, você entra naquelas histórias, a gente deu, olha, saiu a matéria da morte, depois a gente teve que dar que o cordão isqueiro dizia que não tinha se morrido, agora estamos na confusão, estamos tentando apurar, tem duas matérias sendo feitas ainda para hoje, uma já foi realizada, na verdade, uma entrevista do Henrique Rodrigues com a viúva, uma longa entrevista, e outra é com um pessoal que domina informática e está apurando aí como que eram feitos os tweets do Coronel Siqueira. Denis, eu não sei como você está de tempo, mas eu estou aqui com o ex-prefeito de Osasco, atual deputado estadual, o meu querido amigo Emídio de Souza. Eu vou subir ele na jangada, e aí se você puder ficar aqui para ajudar no papo.
Antes, deixa eu só ler dois superchats, Rovai, aqui, e já subo aqui o Emídio. O Comitê Lula Livre, PT Ilhabela, diz: Moro é o vírus Bolsonaro, a variante. Para cima deles, Rovai. E a Lu Rodrigues chama atenção, exatamente. O povo que filmou estava rindo, achou graça e ainda disse: esse não rouba mais. Isso é desumano, tanto quanto o povo está apodrecido. Pois é, né? Não é, né? Acha graça, ri ainda, né? Não. Vamos agora, então, subir. Emídio, bem-vindo aqui ao nosso programa Fóruns e Meia de hoje, tudo bem?
Boa tarde, Dri, boa tarde, Rovai, boa tarde, Denis, todos que vocês estão nos acompanhando aqui. Prazer, mais uma vez, estar com vocês, viu?
Muito bom, Emídio. Eu estava contando aqui a história para o pessoal, mas falou, convidei o Emídio, não é porque ele é deputado estadual dessa vez, não é porque ele é ex-prefeito de Osasco.
Enfim. Nem porque sou seu amigo, né?
Nem porque é meu amigo. Convidei porque eu estava lendo o livro do Lula. Sim. E durante 100, 150 páginas, um dos personagens principais do livro é o Emídio. Aí eu falei, bom, o pessoal já entrevistou o Fernando Moraes. O que eu vou fazer? Eu vou trazer alguns dos personagens dessas histórias para entrevistar. E comecei por você, Emídio. Né? E comecei por você que... E aí depois eu tentar trazer o Marcola, vou tentar trazer outras pessoas que são citadas ali e que tiveram participação nesse primeira parte do livro, dessa história, que é da prisão do Lula, da prisão, dos momentos que precedem a prisão e dos momentos posteriores. E aí eu queria que você começasse por aí. Você foi a pessoa que o Lula escolheu para ir falar na Polícia Federal e negociar todo o processo de prisão. O Fernando Moraes conta um pouco essa história, Emílio. Você já tinha me contado também, eu fiz uma série de matérias lá atrás sobre isso, mas eu queria que você contasse como foi a tensão daquilo, porque ali talvez no livro ainda falte um pouco isso, né? Como você, né, viveu aqueles momentos? O que você pensava, o que você sentia naqueles dias tão angustiantes?
Olha, Rovai, eu acho que a angústia é o termo que sintetiza o que nós vivemos naquelas horas, naqueles dias muito difíceis entre a decretação da prisão, que foi às 17 horas e pouco da quinta-feira, até a prisão no sábado, quase 19 horas. Né? Então, foi um período, foram 48 horas muito, muito tensas, de muita dificuldade, conforme passava o tempo. Então, vamos relembrar, né, que a prisão decretada às 17 horas da sexta-feira, da quinta-feira, pela ordem do Moro, ela tinha que ser cumprida até 17 horas de sexta-feira. Né? Isso em abril de 2018. E não cumpriu até 18 horas, até 17 horas. O presidente Lula falou, não vou me entregar, se eles quiserem, eles que me buscam. Né? E foi criando a tensão, e também havia tanto dentro do sindicato, das pessoas próximas ao ex-presidente e com quem estava dialogando ali, havia muita divisão do que fazer, né? E também lá na rua, muita gente queria resistir, não queria entregar, mas o presidente Lula falou: olha, eu não vou causar um problema aqui, vamos dizer, uma tragédia ou qualquer coisa. Então ele foi se convencendo de que a melhor saída era, falou, mas eles vão ter que vir buscar aqui, eu não vou entregar. E aí escolheu-se três pessoas para tratar disso, né? Que era, foi feito um primeiro contato telefônico com a Polícia Federal, escolheu três pessoas para negociar essas condições, né? Que era o ex-deputado Vadir Damus, o ex-deputado também já falecido, o Sigmaringa Seixas, e eu. E nós fomos nós três uma primeira vez ainda na sexta na Polícia Federal, tivemos uma primeira conversa, não se progrediu muito e ficou de eu voltar, a gente voltar no sábado. No sábado eu voltei, mas aí voltei sozinho, porque os dois, por alguma razão, já tinham ido embora de São Paulo ou não puderam ir. E foi naquele momento que estava tendo o ato final lá, né, em São Bernardo, lá em frente ao sindicato. Então, o processo descrito no livro, ele está muito, muito, muito correto com os fatos, com o que aconteceu. Né? Foi um momento muito difícil, né? A negociação de cada uma das condições de prisão ali, né? Desde não usar algemas, não cortar barba, fechar o espaço aéreo de Congonhas, todas essas condições foram negociadas ali com a Polícia Federal naquelas horas ali, né? E o momento da entrega, né, que também foi um momento muito difícil, muito, muito complicado ali, e está descrito no livro, mas se você quiser perguntar sobre isso também, estou à sua disposição.
Não sei se o Denis tem, eu tenho perguntas, não sei se o Denis e a Adri tem, senão eu fico aqui fazendo as perguntas tranquilamente.
Não, eu imagino que deve ter sido muito difícil, porque quem estava do lado de fora, né, estava sofrendo ali essa expectativa ali da prisão, e quem está lá dentro com o TAR, imagino que vocês passaram ali, né?
O Emídio, na hora que foi realizada toda essa negociação, o Fernando fala no livro, ele conta um pouco que o delegado da Polícia Federal em São Paulo tinha sido muito gentil. Mas, num dado momento que foi dada a prisão, o Zanin teve que enfrentar um outro fulano X lá que queria colocar o gema no Lula. Chegou a ter essa tentativa de colocar o gema no Lula para fazer uma imagem para os meios de comunicação, né?
Esse episódio do Zanin já foi na hora do embarque no avião, que um delegado com quem eu não tive contato, ele não participou das negociações, ele disse que o Lula teria que viajar algemado no avião, né? Que é uma imbecilidade, né? Falou, dentro do avião você vai fugir para onde? Você vai fazer o quê? E o Zanin corretamente enfrentou o delegado lá e não permitiu a colocação de algemas, como havia sido negociado antes, né? Então, esses episódios mostram o quanto a Polícia Federal considerava o Lula como um troféu, né? E eles queriam exibir esse troféu. Imagina a foto do Lula algemado, ou uma foto do Lula de cabeça raspada, sem barba. Seria o troféu que eles queriam, né? E não tiveram esse troféu porque, enfim, foram as condições negociadas, eu acho que foi o que nós tínhamos para fazer. É muito angustiante, né? Porque, veja bem, foi um dos piores papéis que eu já cumpri na minha vida, né? Porque eu falei, pô, mas você não tem outra pessoa para fazer isso? Aí foi isso, fui lá, cumpri esse papel, né? Até hoje ele brinca comigo, entendeu? Ele fala, só fui preso por causa de você, você que me entregou.
Ele falou isso minutos antes de ser preso, né? Como é que foi?
Na verdade, ali é uma...
Ele
sempre brinca com isso, Fala, ah, você... Mas foi um momento muito tenso, muito duro, sabe? Muita pressão, a Polícia Federal... Era uma operação, na verdade, comandada à distância pelo Moro. O Moro era o ministro da Justiça na época, portanto, superior da chefe da Polícia Federal, e ele acompanhava, monitorava tudo por telefone. O delegado que estava na hora da prisão, na hora da oficialização, ele estava em contato permanente com o Moro, relatando o que estava acontecendo, a dificuldade dele sair do prédio todo e ameaça o tempo todo de invadir. Então, foi realmente muita tensão.
O Emílio, você faz a negociação, o Lula vai para a prisão. Você foi para Curitiba de avião no mesmo dia, né? Chegou lá e ficou em Curitiba, não é isso?
No momento que o Lula sai de São Bernardo e vai para a sede da PF em São Paulo e depois para Congonhas, nós também já tínhamos um avião fretado, onde foi a Gleisi, foi eu, foi... Eu acho que... Não me lembro mais quem foi. E fomos até alguns assessores do Lula e fomos juntos. Acabamos chegando em Curitiba primeiro que ele. Né? Primeiro que o avião dele, que o avião que nós fretamos, que era um pouco mais veloz. E de lá, né, nós chegamos juntos. Né? Chegamos juntos. Período dele de helicóptero do aeroporto de Curitiba até a sede da PF. Curitiba estava o trânsito todo parado. Foi aquela noite terrível ali, né? Mas ali teve uma coisa, a única coisa que nós negociamos que não foi possível foi que o voo ia partir do Campo de Marte e ia chegar no aeroporto secundário de Curitiba, não no Afonso Pena, num aeroporto chamado Bacacheri, que fica próximo à sede da PF, inclusive. Mas ambos, tanto o Campo de Marte quanto ele, não tinha condição de decolagem por problema meteorológico, e acabou sendo feito, então, de Congonhas, com a condição de que fosse espaço aéreo fechado. Você pode ver que ninguém conseguiu as imagens. Quem conseguiu a imagem foi a Globo, muito ruim, porque era de uma coisa muito distante, não podia, tinha que estar fora do espaço aéreo de Congonhas, então eles conseguiram uma imagem muito ruim, muito distorcida do que aconteceu.
E vocês já sabiam qual seria, como seria a cela, onde o ex-presidente ficaria preso? Vocês tinham já informações do que ela teria, que tamanho? Que...
Tinha um nome lá, como que era? Sala de Estado? Como que é? Sala de...
É que, na verdade, é o seguinte, Idri...
Estado maior, né? Assim,
o que havia? Havia uma descrição do que era a sala. Nós não tínhamos visto a sala, porque ela ficava em Curitiba, nós não fomos lá ver. Mas havia uma descrição. E a descrição corresponde ao que realmente depois virou a sala. Ele chama de sala de Estado porque, como ex-presidente, ele tinha direito à sala de Estado. As prisões brasileiras, nem em lugar nenhum, não tem sala de Estado. Então, o que eles fazem é transformar espaços, determinados espaços, em o que eles chamam de sala de Estado. Né? No caso, essa sala em Curitiba, que depois a gente visitava ele toda semana lá, toda segunda eu ia lá, era uma sala que eles chamam de sala de... esqueci o nome, mas é uma sala que é utilizada pelo...
Não é de Estado Maior?
Não é de Estado Maior. Eles têm... Aquela sala ela é usada pelo seguinte, em Curitiba, tem muitos presos que passam por Curitiba e os agentes, por exemplo, vêm da fronteira com o Paraguai, da fronteira com a Argentina, são presos na fronteira e vêm, são transferidos para Curitiba. Os agentes que trazem esses presos, eles ficam uma noite lá em Curitiba, dormem lá na própria superintendência. Então, é esse local, é uma espécie de um dormitório de passagem para os agentes, né, que estão de passagem por Curitiba. Então, era uma sala, né, no último andar lá, separado da carceragem, e é uma sala de em torno de 20, 25 metros quadrados, com banheiro dentro, era isso aí, era uma sala, não era uma cela. Vamos dizer assim.
Eu podia fazer uma pergunta? Ou vai?
Pois não.
Então, Emílio, só uma coisa, né? Que você falou que ele foi preso. O Moro não era ministro da Justiça ainda, né? Ele era. Ele foi antes da eleição do Bolsonaro, né? Ele foi preso em abril.
Desculpa, é verdade.
Então, são duas perguntas, na verdade. A primeira, se havia uma diferença na postura dos policiais federais de São Paulo e de Curitiba. Você percebeu que no Paraná a Polícia Federal estava muito a postura dela estava muito mais agressiva, mais próxima dessa linha do Moro. E a segunda coisa, naquele, toda aquela manifestação que teve lá em São Bernardo do Campo, lá no Sindicato Metalúrgico, que tinha a ideia dele resistir, como é que isso impactou, né, naquele momento da decisão da entrega, né, do presidente Lula? Né? Ele pensou nisso, da resistência ou não? Como é que isso chegou, né, naquele, no staff ali mais próximo do Lula?
Olha, primeiro, com relação ao tratamento dado pela Polícia Federal, devo dizer o seguinte: as negociações em São Paulo foram conduzidas pelo superintendente da Polícia Federal, que é um delegado chamado Rossetti. Depois, esse delegado, já na gestão do Moro, você tem razão, o Moro não era, eu confundi, o Moro era juiz na época, mas ele que estava supervisionando a prisão, não como ministro da Justiça, como juiz do caso. E... naquele momento, esse juiz depois, esse superintendente da Polícia Federal de São Paulo, depois, já na gestão do Moro, foi nomeado como delegado-geral, chefe-geral de operação, diretor de operações da Polícia Federal em Brasília. Ele foi um sujeito educado, um trato tranquilo, nem poderia ser diferente, né? Nós estávamos ali para acertar uma prisão da principal liderança política do país, não era... na hora da operação, né, tinha lá também diretor de inteligência, diretor de tudo, né, eu relato até no livro que eles estavam com imagens ao vivo de dentro do sindicato na sala do diretor da PF. Né? Eles me mostraram as imagens ao vivo ali, uma transmissão ao vivo de dentro do sindicato, percebendo o que estava acontecendo ali.
Eu queria exatamente que você contasse esse episódio. Esse episódio é fantástico do ponto de vista de como você descobriu isso, né?
Nós ficamos, Rovai, dentro da sala do superintendente algumas horas, né? Ia, saía um pouco, voltava, mas algumas horas negociando. Eu devo ter chegado na sede da PF no sábado, por volta de meio-dia, meio-dia e meia. Durante o ato, lá em frente ao sindicato, eu subi, depois eu desci, saí, fui para lá, né? Já estava combinado. E lá, eu fiquei, então, algumas horas lá dentro, né? E conversando sobre como seria o processo, definimos em que lugar que seria, a forma que seria, negociando cada ponto. Cada ponto que negociava também, ele tinha que consultar Brasília ou consultar o Moro, imagino. E tinha momentos que eles se reuniam separadamente de mim. Mas, no momento que ele perguntou como está a situação dentro do sindicato, eu disse o seguinte, falei, a situação está tranquila, as pessoas estão lá, solidárias a ele, lá dentro, normal. Aí ela me mostrou uma imagem, né? Falou, olha aqui, dentro do sindicato, aqui agora, não tem nada tranquilo, é muita gente nos corredores, muita gente. Aí mostrava as pessoas, alguns até conhecidos nossos, passando lá pelos corredores, mostrando vários corredores. Eles tinham uma imagem de dentro do sindicato. Foi nesse momento, meio para me confrontar, dizer que não estava tranquila a situação do sindicato, né? Mas eles tinham imagem de dentro do...
Eles acompanharam tudo, né? Ou seja...
Aquilo me impressionou, eles tinham imagem ali de dentro. Falei, pô, como é que pode, né? Devia ser alguém com a câmera escondida em algum lugar, né? Se fingindo ali de solidário, de apoiador do Lula, mas estava ali. Então... me espantou, né? Eles estavam
preparando... Não era uma nem duas pessoas, né, Emílio? Você calcula um número maior, né? O número de pessoas era maior que estavam lá, de agentes filmando.
Deve ser, porque tinha imagens de vários corredores do sindicato, quase que simultaneamente. Ia falar, olha essa aqui, olha essa imagem, olha essa aqui. E eu vendo, né? Eu falava assim, não, mas isso aqui são pessoas, estão caminhando, estão tranquilo. Mas eles tinham imagem lá de dentro, então isso me impressionou. Assim, eu falei, olha... Não vai ser fácil essa operação. Então, uma coisa que o Denis tinha perguntado, Denis, ali foi uma tensão muito grande. Claro que tinha uma turma que queria resistir. Mas, por outro lado, nós avaliávamos as consequências. Primeiro, é evidente que retirar as pessoas dali seria uma coisa traumática, mas... Polícia Militar é quem agiria, não seria a Polícia Federal. A Polícia Federal só ia efetuar a prisão. num caso de confronto, entendeu? Quer dizer, eles iam entrar, claro, como eles sempre entram, com bombas, com afastar, espalhar as pessoas com bomba de gás lacrimogêneo para depois tomar conta do sindicato. Ia ter enfrentamento, ia ter prisões, ia ter gente machucada, provavelmente. O presidente Lula quis evitar isso. Ele falou, olha, tem uma injustiça, a prisão é injusta, né? Falou, se eu fosse enfrentar a justiça antes, né? Se fosse descumprir a ordem judicial, muita gente aconselhou ele, vocês sabem, a sair do país. Ele nunca quis sair. Ele falou, ó, eu não sou fugitivo, não vou fugir aos 72 anos de idade do meu país. Acho que está sendo cometida uma injustiça. Se é uma injustiça, nós vamos reparar. Então, ele resolveu não fazer esse enfrentamento, entendeu? Que era a minha opinião também. Eu era um dos que aconselhava que não deveria ser feito enfrentamento. Tinha uma parte que achava que deveria ser feito. Ele optou por esse caminho e acho que me escolheu, inclusive, para negociar, porque ele sabia que eu era favorável a essa situação. Eu não era favorável ao enfrentamento ali, não acho que seria uma boa saída. E,
Por quê?
Eu não acho que seria, Adri, porque não via, primeiro, não via condições disso durar muito tempo. Entendeu? Eu conheço operações policiais em situação como essa, porque, como eu já fui prefeito, sou deputado, já acompanhei de centenas de operações, por exemplo, de despejo de famílias, de áreas, reintegração de posse, tudo, greves. Essa questão ela sempre vem assim. A polícia ela tem lá uma multidão de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3.000 pessoas. Eles ali, primeiro, eles vêm com... Eles têm uma técnica. Eles vão jogar bomba primeiro para assustar as pessoas, as pessoas não conseguem respirar com gás lacrimogêneo, e elas vão abrindo o caminho e vai entrando a tropa. A tropa vai entrando e vai prendendo e vai batendo e vai... Enfim, nós sabemos o resultado disso. E eu acho uma coisa se tivesse 50 mil pessoas ali na frente. Outra coisa era a quantidade que tinha, que era bem menor que isso, né? Então, eu não via muitas condições disso prosperar, né? Quer dizer, ordem... Operação policial é muito difícil você enfrentar numa situação daquela. E aí a imagem que teria é a imagem de um enfrentamento, né? Eu acho que a imagem final da prisão foi uma imagem construída que foi importante, né? O Lula saiu nos braços do povo ali, ele denunciou o processo como estava sendo feito, ele denunciou a injustiça que estava sendo cometida, falou de que ele não tinha... Por que, que ele estava sendo preso, né? Não é porque pelo que ele tinha feito, era pelo que ele representava que ele estava sendo preso. E sempre foi isso. Quer dizer, a verdade é que os fatos, né? Claro que depois de anos, a recuperação, o cancelamento do processo, tudo isso mostrou que o Lula estava certo, né? Que assim, foi o melhor caminho. Se ele tivesse saído do país, provavelmente ele não teria a mesma repercussão que teve a maneira como ele foi preso de maneira injusta.
Oh, Emílio, é sala de Estado Maior mesmo. Ele usa no livro algumas vezes esse termo aqui, o Fernando Moraes. Ele, por exemplo, no dia que o Lula chega na... recebe o café da manhã, ele diz, na manhã seguinte, quando acordou, recebeu do carcereiro de plantão uma xícara de café com leite e um pão com manteiga. A sala de Estado Maior que lhe coubera, não permitia que ele tivesse visão da rua, onde 1.500 pessoas vararam à noite. O Moro falou que tinha, parecia até uma ironia, uma coisa de sacanear, tinha separado uma sala de Estado Maior. Você, como advogado, teve várias vezes lá, né, Emílio? Como você sentiu o Lula nesse período? Porque todo mundo falava, não, o Lula está muito bem, mas eu, teve uma época que eu ouvi que o Lula deu uma baixada. Na hora que ele percebeu que ele ficaria mais tempo do que ele imaginava. Ele achou que ele sairia muito mais rápido, já cansou de dizer isso. Ele não esperava ficar 580 dias preso. E aí parece que ali, num dado momento, ele teve até que tomar uns remédios para dormir, coisas assim, não sei se vale a pena falar disso agora, mas assim, teve momentos de baixa, você sentia ele mais preocupado e mais indignado com a injustiça que vivia?
Olha, deixa eu te falar. Primeiro, Rovai, eu queria responder a pergunta do Denis ainda. Essa questão do tratamento que a Polícia Federal deu a ele, então, em São Paulo foi uma coisa de negociação de respeito. Você tinha delegados como esse, que acompanhou que, vamos dizer, que foi efetuar a prisão. Eu fui com ele na viatura, inclusive. Ele já era de outro tipo, já era um pouco mais duro, um pouco mais... não queria muita conversa. Esse outro que embarcou junto com ele era um delegado, portanto, pior ainda, que ele queria dizer, humilhar o presidente, né? O tratamento da Polícia Federal no Paraná, nós não temos, fora o episódio da chegada do Lula, o enfrentamento que teve ali na frente e tal, que é um caso à parte, o dia a dia lá, nós não, o problema não foi esse, né? O Lula foi tratado com cordialidade, os carcereiros, né, viraram pessoas, tá até escrito isso no livro, o nome dos carcereiros, tinham por ele muito respeito, muito... tinha uns que tinham meio tinha medo de chegar perto, né? Mas ele, com o jeito brincalhão dele, foi cativando ali. Então, o problema da prisão não era os maus tratos. O problema é estar preso, né? Estar preso injustamente. Essa era a grande questão, né? E, Rubai, essa sua pergunta é o seguinte, ó. É claro que ao longo de um período de 580 dias, você sendo preso, e você sabendo que é injustiça, que você não cometeu aquilo de que você é acusado, mas que pela regra do país você está condenado, preso, né? Então, não tem como a pessoa permanecer bem, vamos dizer, né? Evidente que tinha momentos, teve momentos de baque, eu vou citá-los, mas assim, o que aconteceu mesmo é assim, o presidente Lula, ele sempre se manteve muito altivo. Tinha vezes, eu fui todas as semanas lá, ora junto com a Haddad, ora junto com o Luiz Eduardo Greenhalg, ora junto com a Gleisi, mas assim, eu sempre encontrei um homem animado, um homem que queria saber como é que estava o Brasil, a grande preocupação dele era o país. Ele não, muitas vezes a gente chegava lá meio para baixo de ver ele naquela situação. Ele que tratava de animar a gente, falava assim, ó, se você vier aqui para chorar, pode pegar, descer a escada e ir embora, porque eu não quero, aqui nós vamos tratar do Brasil, né? E a gente conversava muito, era sobre a situação do Brasil, sobre o processo dele, sobre o que estava acontecendo. Ele queria saber como é que estavam as reuniões do PT, como é que estavam os movimentos, o que estava acontecendo.
Vocês levavam para ele, inclusive, o áudio das reuniões, né, Emílio?
Levava, ele assistia as reuniões, comentava... falava, né? Eu já vi, ele falou, pô, esse cara não sai do celular, tá sempre aqui na reunião, tô vendo a reunião, esse cara só fica no celular, parece que não tá na reunião da executiva. Então ele acompanhou tudo, se manteve muito antenado com tudo que acontecia, né? Assim, o que incomodava muito ele? Quando chegava na sexta-feira à tarde, que ia ficar sábado e domingo sem visita. Pessoa que nem o Lula, ficar sábado e domingo sem conversar com ninguém, realmente é uma punição para ele. E também tinha uma coisa, além dos finais de semana, o pior eram os feriados. Quando tinha feriado prolongado, por exemplo, de 4 dias, ele ficava 4 dias sem falar com ninguém. Aí, quando você chegava, o primeiro que chegava no outro dia, aí ele desabava falar, ele se irritava muito de ficar esse tempo todo sem conversar com ninguém. Baixa mesmo ele teve muito na época da morte do irmão, da morte do neto, muito dura a morte do neto para ele, foi um período muito difícil. E eu acho também um pouco quando o Bolsonaro ganhou as eleições, entendeu? O Bolsonaro ganhou as eleições, ele falou, pô, porque as perspectivas fugiram, né? Ele falou, pô, mas e agora? Né? Moro nomeado ministro, perspectiva dele nomear novos ministros do Supremo Tribunal Federal e piorar a situação do processo. Quer dizer, aquele momento foi um momento, aquele final de 2018 foi um momento muito difícil, né? E ele ainda ficaria preso mais de um ano após a eleição do Bolsonaro, né? Então foi um momento muito de falta de perspectiva, entendeu? Agora, ele sempre se manteve com uma coisa seguinte: eu sei por que eu estou aqui, não é pelo que eu fiz. Eu estou aqui pelo que eu represento, por conta da história do país, por conta da elite que não me tolera, não permite que os pobres tenham acesso ao orçamento. Ele sempre se manteve muito firme com isso, né? Essa história da negociação, por exemplo, da tornozeleira, ele nunca aceitou, falou, não me venha com essa conversa, porque eu não vou aceitar. Eu não vou ficar... Ele usava a expressão, não sou pombo-correio para ficar com o anel amarrado no meu tornozelo. Não vou fazer isso, não vou fazer isso. Eles que paguem e expliquem o que, que eles estão fazendo comigo.
Tem uma pergunta aqui da Sol Passos, se ele podia usar celular, como era a comunicação dele com o exterior. Não podia usar nada, né? Celular, nada. Internet.
Não. Ele tinha uma TV que podia encaixar um pendrive, né, Emílio?
É, celular, nada. Nem quem entrava lá podia ter celular. A gente tinha que deixar, os advogados tinham que deixar todos os celulares na carceragem, no local lá antes, lá. Nós éramos revistados, não podíamos entrar com nada, nada, absolutamente nada lá. Então, ele não tinha... A comunicação dele como era? Todo dia ele recebia os advogados lá, o Manuel Caetano e o Rocha, que faziam o acompanhamento diário dele, né? Eles levavam para ele tanto pendrive com programas, ele assistia muito o seu programa, assistia o Conde, assistia outros programas aqui, ele estava muito antenado com tudo que acontecia. A gente chegava lá, ele sabia mais do que a gente das coisas que estavam acontecendo aqui fora, ele estava muito informado. Recebia muitas cartas, muito artigo sobre... Ele gostava de ler, não queria ler artigo, ele lia artigo, ele pedia assim, falou, eu quero uma análise da conjuntura escrita por fulano. Ele encomendava e vinha. É, então, ele leu muito, além de livros, ele lia muito, muita análise de conjuntura, ouvia muito, queria debater o tempo todo. E tinha o pendrive das reuniões, o pendrive também era outras coisas. O pendrive, ele também podia, ver filme, conversar com uma pessoa mandava algo gravado para ele. Era a forma que ele tinha de interação com o mundo.
Muito bem, ele mandava cartas, né? Eu recebi duas dessas cartas aí. Uma delas chegou num momento muito emocionante, porque chegou junto com a notícia da história do Luca, né?
Eu me lembro exatamente desse dia, viu, Dri? Ele me falou, eu cheguei, ele comentou. Eu fiquei sabendo por ele do problema do Luca. Eu fiquei sabendo por ele. Ele falou, pô, você viu como é que aconteceu com o menino do Rovai, não sei o que lá, eu peguei, falei, não, ele me contou, aí depois eu soube da carta que ele escreveu para vocês, ele sempre, assim, se tem uma coisa que ele nunca perdeu, foi, esse cuidado com as pessoas, o carinho com as pessoas, ele se comunicou com muita gente, várias pessoas, assim, pessoas, sabe... As perdas que nós tivemos nesse período, ele animava as pessoas, ele foi um ser humano gigante ali.
A gente está encerrando aqui quase o programa, Emílio. Eu queria que você falasse da definição da candidatura. Esse episódio também é bastante, quando ele descobre que não vai poder mesmo ser candidato e escolhe o Jacques Wagner, em primeiro lugar, para ser o candidato, e depois vai para o Haddad, né?
Ô, Romai, é assim, olha, eu esqueci de citar, esse foi um dos momentos de maior sofrimento dele. Ele fala até hoje, ele falou, no dia que eu assinei aquele papel, renunciando à minha candidatura, eu sabia, foi um dos atos mais difíceis que eu cometi. Ele lutou até o último momento para tentar preservar o direito de ser candidato. Né? Quando não deu, nós fomos conversando ao longo, esse episódio merecia uma avaliação, uma hora que era... É o episódio da definição do Haddad como candidato a presidente, entendeu? Ele foi um final de semana, também foi por carta, eu tive com ele na sexta, tive uma carta, conversamos muito na sexta-feira, o Jacques Wagner, eu tive com a Gleisi lá, com o Haddad, depois conversamos só nós, ele pediu para ligar, sair de lá, ligar ainda para o Jacques Wagner, tentar uma última vez, eu e a Gleisi ligamos para o Jacques Wagner, conversamos com ele, depois voltamos, depois do almoço, demos um retorno para o Lula, de que não daria mesmo, ele tomou a decisão pelo Haddad, ele desenhou como que deveria ser esse anúncio, ele que escolheu o Greenhalgh para falar, para ler a carta, ele cuidava dessas coisas muito, muito no detalhe, né? Foi isso, foi um episódio muito marcante e muito duro para ele aquele momento.
E agora, como é para você ver depois de tudo isso, né, essas mais de 20 absolvições, Lula sendo recebido como chefe de Estado no, na Europa, ovacionado no Parlamento Europeu, e está aí nas lideranças das pesquisas para 2022? Como você sente isso depois de tudo
isso? Tem uma coisa que é assim, claro que nós somos todos políticos, nós temos sangue político, mas eu vou te falar uma coisa, essa questão misturou muito toda a questão pessoal dele, que eu acompanhei muito de perto, o sofrimento, a saída, sabe, o relacionamento dele, a Janja, que é uma pessoa extraordinária também, que fez toda a diferença para ele, entendeu? Mesmo à distância, ele se sentia muito bem com ela, desde o começo. Então, assim, o que eu vejo hoje, né, nós nos tornamos muito mais amigos depois da prisão, o que eu vejo hoje é assim, eu olho para ele hoje e falo, mas quem diria, quem viu ele naquela situação, imaginar que 2 anos depois ele estaria na situação que está hoje, né, liderando pesquisas com os direitos políticos restituídos, né, enfim, sendo de novo, olha só que a esperança do povo brasileiro, tá, o novo para o povo brasileiro está nas mãos de um homem de 76 anos. Então, é inacreditável, sabe, para nós assim, que vivemos os momentos mais difíceis, vê-lo nessa situação agora, ser celebrado na Europa como foi, as pessoas olharem para ele com respeito e com carinho, que foi preciso muito, muito tempo, foi preciso muita luta, foi preciso até o hacker de Araraquara mostrar o que era a Lava Jato para que o Lula tivesse a sua biografia recuperada, né? Isso para nós tem um sabor, assim, para mim especialmente, um sabor muito especial, né? Porque eu vivi um momento da dureza, um momento de você não ver saída, não ter o que fazer, sair de lá. Tinha hora que a gente saía. Quantas vezes eu saí lá daquela prisão, sabe, da sede da PF, olhando assim, falando, meu Deus, para onde nós vamos? O que nós vamos fazer? Parece que para onde você caminhava tinha uma muralha, sabe? Você não conseguia. E ver hoje ele celebrado como está é um motivo de muita alegria, assim, de muita, muita satisfação.
Denis, não sei se você quer fazer um encerramento, e que a gente já passou aqui 10 minutos do nosso tempo e do teu, inclusive.
Não falamos de política, né, Rovai?
Não falamos de política.
De eleição, do que vem.
Tem
por aí.
Eu quero fazer uma última pergunta para o Emílio, então, que é sobre o cenário eleitoral agora com o Dória candidato. Se ele acha que o Dória vai até o final, se ele acha que essa chapa Moro e Alckmin pode... Moro e Dória podem pintar por aí, ou Dória e Moro, quais as chances dessa terceira via se tornar, de fato, uma ameaça ao Bolsonaro no segundo turno?
E Lula e Alckmin.
Tem uma coisa assim, viu? Nós não... É muito difícil fazer uma projeção de exatamente o que vai acontecer com Dória. Não sei. Eu imagino o seguinte, a candidatura dele tem muita dificuldade, inclusive em São Paulo. O governo dele é um governo muito rejeitado. A operação que ele montou, ele esvaziou o PSDB, aquele PSDB que nós conhecemos, do jeito que conhecemos, dos intelectuais da USP e tal, esse PSDB acabou, né? Hoje o PSDB foi sequestrado por um grupo de direita, de concepção liberal, totalmente liberal da economia, então não tem mais, ali não tem mais vestígios de Mário Covas, de qualquer outra coisa, ali é um PSDB ultraliberal, né? E com métodos tradicionais da política brasileira, um partido muito mais à direita. Então, o que é certo, eu acho, Rovai, é o seguinte, boa parte do chamado establishment no Brasil, né, incluindo a mídia, incluindo o grande capital, os bancos, né, muita gente agora chama isso de GLS, né, que é Globo, Lehman e Setúbal. Essa turma toda, eles não querem, eles estão desconfortáveis com o Bolsonaro, né? Não por conta da agenda econômica do Bolsonaro, estão por conta do comportamento dele, da instabilidade que ele gera. Então, o que eles querem? Eles querem um Guedes, né? Eles querem um Bolsonaro sem Guedes, entendeu? Ou melhor, um Guedes sem Bolsonaro. Eles querem um Guedes sem Bolsonaro. Eles querem alguém que preserve a política econômica deles e Bolsonaro, e sem a figura do Bolsonaro. Então, para eles, evidentemente, eles não querem o Lula, eles querem tudo. Eles querem tudo que eles querem é construir uma outra via. E a impressão que temos nesse momento é que eles adotaram o Moro para tentar transformá-lo numa terceira via. Né? Parece que é quem demonstra alguma viabilidade eleitoral na visão deles, e eu acho que a tendência é tentar esvaziar as demais candidaturas do centro. Tirar do Mandetta, tirar o Henrique Pacheco, Rodrigo Pacheco, tirar o Dória. Eu acho que eles vão tentar, em algum momento dessa caminhada, daqui até o meio do ano, vai haver acomodação nessa situação. Então, ainda é cedo, mas eles vão tentar de tudo para a terceira via, que, na minha opinião, não vai acontecer. Eu acho que o confronto vai ser realmente Lula e Bolsonaro.
Muito bem. Era isso que tínhamos para hoje, Dri De Lorenzo, Emídio e Denis Oliveira. Vamos encerrando o nosso programa Fórum 11h30, que começou 11h30 e está terminando 13h14 hoje. Com uma
audiência. Só uma coisinha, só, Robai, rapidinho.
Claro.
Tem uma coisa assim, interessante, né, nessa conversa nossa sobre Lula, né, que o Emídio aponta e tal. Eu acho que a gente vive um momento muito complicado, assim, de uma desumanização radical das relações. Né? E o Lula, ele não é só esperança no sentido, né, de possibilidades aí de retomada do Estado brasileiro, das políticas públicas, né? Mas um padrão de uma certa reumanização das relações. Né? Então, quando escreve carta, quando está preocupado, né, com a enfermidade do Luca, né, toda essa insensibilidade, que é uma coisa que se perdeu muito. Esse modelo liberal, ele vai destruindo, né, essas relações, né? É muito isso, né? Você pega esse ódio presente. Então, isso retoma. E, particularmente, veja, o que acho interessante é essa sensibilidade dele, ela reumaniza aqueles que sempre foram desumanizados no Brasil, desde a época da escravização de negros no Brasil, né? Essa população do de baixo, que sempre foram vistos como coisas, né? Puxando, a pessoa dá risada de ver um policial puxando a pessoa pela corda ali, amarrada ali na motocicleta. Então, quando ele faz essa postura dele, né, essa postura humana, sensível dele, ela dá esse sentido de condição humana também para esse tom de baixo. E acho que essa é a força, né, que o Lula, além da questão política, acho que tudo isso é importante, mas a força dele está muito isso, né? Pessoas que nunca foram consideradas seres humanos no Brasil, pelo Estado e por pessoas das elites, né, de repente vê ali o germe de reconstrução de uma humanidade. Acho que essa é a grande força que nós temos aí com o Lula.
Com certeza, esperança e amor contra esse ódio aí.
Ó, o Mendonça foi aprovado na sabatina agora, a notícia que a Naisa Lacrosse está colocando no chat.
Mas na CCJ, né?
Na
Hã?
CCJ.
CCJ.
Vai para a plenária. Olha só, várias pessoas aqui, parabéns pela entrevista, estamos juntos, Juarez, Anete, Inkins, obrigada você que esteve conosco aqui no Fórum 11h30, muito obrigada, Emídio, Denis. A gente volta amanhã às 11h30 e o Rovai às 15 horas.
Daqui a pouco eu estou de volta aqui.
Com o Rovai.
Para papear com a Tuxi, né, Dri?
Vamos trabalhar, Rovai.
Hoje o Rovai.
Rovai, outro dia nós vamos falar de política. Hoje
bora, vamos te trazer de novo. Para falar do estado de São Paulo.
Falar São Paulo, falar das negociações do Brasil, como fazer as coisas, falar de Haddad, falar de Dória. Pode.
Tem muito assunto, exatamente. Convido já para.
Fico à sua disposição.
Mas tá bom? É que o pessoal, aqui o pessoal tudo é lulista. Você sabe que falar de Lula aqui é o que dá mais audiência, né?
Somos todos. Viu?
Aí, valeu, Emílio.
Lourenço, um abração para você também, Denis também.
Valeu.
Vai, grande abraço a todos.
Grande abraço.
Tudo bom.